Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismo, sem conformismos.
Hoje entrevistamos a doutora Ana Caixeiro, diretora do Serviço de Reabilitação do Hospital Júlio de Matos. Continue connosco.
Nós vimos homenagear a doutora Ana Caixeiro, que é médica de psiquiatra neste hospital há cerca de 40 anos, que vive a felicidade e o privilégio de ter como médica durante 5 anos. E hoje é o aniversário da doutora Ana, mais uma razão para nós celebrarmos. Eu vou começar com uma pergunta para você, doutora Ana. Sim. Quem é a doutora Ana Caixeiro? Pode apresentar-se em poucas palavras.
Ora bem, eu sou Ana Caixeiro, faço hoje 70 anos de idade, sou psiquiatra, tirei a especialidade, acabei em 1990. Neste hospital, Júlio de Matos, estou desde 1987. Anteriormente tinha trabalhado noutro hospital. Atualmente, e desde 29 de abril de 2012, estou colocada na reabilitação, onde fiquei com o cargo da direção. É um serviço muito interessante, no sentido de ser um serviço também em que conseguimos ter muita criatividade, porque recebemos jovens e menos jovens, vá, recebemos utentes de várias zonas da cidade, hospitais periféricos aqui ao nosso, não só do nosso hospital. Para a reabilitação vêm realmente utentes que, de certo modo, poderemos dizer que já estão mais estabilizados do seu problema, porque vem do serviço de agudos, e nós tentamos traçar um projeto de vida com eles e acabamos por perceber que em todos eles há arte, há criatividade, há o conseguirem fazer coisas interessantes e diferentes. E é isso que eu estou a ver hoje aqui, porque realmente eu estou aqui no meu serviço, o meu serviço que deixa de ser meu, mas continua a ser meu do coração. Estou hoje na despedida, portanto, porque fico desligada do serviço hoje, em termos técnicos, vá, mas tenho estado a assistir a depoimentos, a danças, olha, a tudo, tudo transpira realmente emoção, criatividade, afeto, e que eu acho que como médica e como pessoa, e por sentir esta equipa também coesa, em sincronismo, e num trabalho que eu adoro, acho que se calhar também passei, até sem ter a noção que a passagem era tão nítida, não sei. Eu estou realmente muito emocionada e maravilhada com aquilo que estou aqui a receber dos utentes, aqui apoiados pelo o Dr. Nuno Faleiro, que realmente também é pessoa... Bem, é um trabalho conjunto, que é um trabalho também que a reabilitação tem, muito interessante, e que acho que não há em mais lado nenhum, pelo menos em Portugal, que é a nossa Rádio Aurora. Mais ou menos.
Olá, doutora Ana Caixeiro. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, desde já, antes de mais nada, um feliz dia de aniversário para si.
Obrigada.
Que balanço consegue fazer dos seus cerca de 40 anos de carreira na psiquiatria dentro do Hospital Júlio de Matos e noutros também onde trabalhou?
Para mim, é a minha visão, o balanço é francamente positivo, e se calhar na sequência daquilo que eu disse, aquilo que se vê hoje... Aquilo que eu tenho visto hoje e que já vi noutras alturas realmente reflete a continuidade do tratamento que aqui as pessoas acabam por ter, a relação, o que se consegue fazer, o que cada um consegue crescer, porque é para isso que realmente o serviço serve. E na minha perspectiva, e destes anos que estou no geral, no global, porque realmente, como disse há um bocado, passei por outros serviços, noutras condições, mas sobretudo aqui na reabilitação, porque temos a possibilidade de seguir de estarmos em família, é o que eu acabo por referir, porque estamos mais tempo, os internamentos são mais longos, vivemos mais ombro a ombro com a pessoa, estamos próximo. Realmente percebe-se coisas que não se percebe quando se está numa relação muito na transversal, mais rápida. E daí, da experiência que eu tenho para trás, que também foi muito interessante, porque trabalhei em equipas comunitárias, também tive essa oportunidade de fazer, portanto, trabalho na comunidade, que também é bem interessante, mas aqui acho que consigo valorizar e ver coisas que não via nesse corte um pouco mais transversal. Acho que aqui que me dá uma visão mais longitudinal e que eu tenho gostado e acho que para mim, na minha visão, tem sido muito positivo e sou franca. E então depois de dois, acho que ainda vou com mais pena. Saudades, não é pena, fico com saudades. Realmente chega-se a uma altura da vida e somos desligados. Acaba por ser uma coisa administrativa. Recebi um papel a dizer que estava desligada do serviço. E claro, também tem que se dar lugar a outros. Uns mais velhos saem para entrar uns mais novos. Mas fico com saudades. Portanto, o balanço é francamente positivo.
Muito obrigado.
Diz-se quando é que despertou na senhora doutora a sua vocação para a psiquiatria?
Ora, uma excelente pergunta. Então é assim, pode não parecer isto assim uma coisa muito séria, mas eu não estava sequer para ir para a medicina. Eu era assim mulher das matemáticas, era assim a minha melhor disciplina, o meu pai era da área da economia, eu a filha mais velha, tinha um futuro lançado nas áreas da economia, se calhar até já tinha um emprego pensado. Bem, e eu gostava muito de matemática. Então, quando, na minha altura, ainda fazíamos o chamado sétimo ano por alíneas, eu estava na alínea que realmente tinha matemática e geografia para ir para a dita economias, que eram as nucleares. Acontece que dava-me muito com duas amigas, posso dizer os nomes, a Fátima e a Sara, portanto andávamos assim muito as três juntas e de repente, nem sei como, ali naquele último ano, a Sara e a Fátima disse, ah, nós vamos para a medicina. Também quero acrescentar que nessa altura não havia números cláusulos, portanto também não havia aqueles dramas das inscrições, a gente conseguia inscrever-se onde queria. Isto foi logo a seguir, portanto, aliás, eu fiz o sétimo ano no ano do 25 de Abril e realmente não havia esse problema. Então eu cheguei a casa e disse aos meus pais, eu vou para a medicina. O meu pai e a minha mãe ficaram para morrer, até porque eu desmaiava quando via sangue. Cada vez tenho montes de lesões na cabeça, porque partia a cabeça, tinha que suturar, bem, coisas assim. Medicina, minha filha, mas tu desmaias quando vês sangue e tal. Bem, mas a Sara e a Fátima vão e eu quero ir. Bem, e fui. Fui e não me safei mal. Fiz o curso normalmente. Também não via grande sangue. Fui até assistir uma autópsia, mas pronto, ok, a autópsia estava morta, também não tinha grande sangue. Bem, aí passa, acabei, fiz o internato geral, se calhar comecei a gostar do ambiente do hospital, dos colegas, a relação, e então meteu-se na cabeça a especialidade. Que especialidade? O que é que me veio à ideia? Neurologia. Pronto, então até fiz um estágio super, para além do que era necessário, nos capuchos, no serviço da neurologia, porque realmente achei que, pronto, neurologia era aquilo que se adequava àquilo que eu fui começando a perceber de mim como pessoa e ligada às medicinas. Nesse estágio, isto parece cómico, mas é verdade, só me acontecem coisas assim. Estou com um interno do complementar, que era o Orlando Ferreira, e que me disse um dia, Ana, tens que ir tirar sangue, calha-te a ti. Bem, eu olhei para aquilo, nem pensar. Comecei a pensar depois, não, os neurologistas muitas das vezes, comecei a perceber que eles tinham uma rotação para ir tirar sangue, porque faz-se muitas análises todos os dias. Então, olha, Não sei o que é que me deu, deu-me um baque. Eu nem nunca tinha pensado em ir para a psiquiatria. Eu associei de imediato, até porque na neurologia temos muitos utentes que acabam depois por ter diagnósticos psiquiátricos e há ali um misto, um conjunto, e já se falava muito nas reuniões de equipa, este doente se calhar tem é mesmo de ir para a psiquiatria. E eu comecei a perceber que me enquadrava mais nesse tipo de patologia quando eles falavam de determinadas situações que tinha mais a ver comigo. Como o Escapucho era logo ali ao lado do Miguel Bombarda, eu fui lá fazer uma visita e realmente acho que quando eu entrei perguntaram se eu era doente e de que enfermaria é que eu estava, eu disse que não, que ia visitar, tentava falar não sei com quem, lá me deram uma indicação, pronto, e entretanto no dia da escolha, pronto, tive a possibilidade de escolher, de entrar, aí já era depois de um exame, mas consegui, e então entrei numa vaga do Miguel Bombarda, por acaso escolhi um departamento que havia no departamento da ajuda, porque tive referência, aí já me informei do que lá se passava e das pessoas que lá trabalhavam e que talvez eu me fosse enquadrar bem nesse grupo de trabalho. Olha, e nunca me arrependi, acho que encontrei assim de uma maneira um bocado, sei lá, meia cómica até, porque realmente nunca tinha passado na minha cabeça ser psiquiatra, mas não estou nada arrependida e ainda bem que fui.
Bom dia, muito parabéns.
Olá,
para a doutora
Paula.
Ana Caixeiro. Foi um prazer aqui participar na Rádio Aurora. Eu vou fazer uma pergunta. Quais serão as suas propostas para o futuro de psiquiátrica?
Ah, isso é que é assim um bocadinho mais... É uma pergunta mais difícil, mas que... Enfim, já se fala... Já se fala e pensa nessa situação há vários anos, sempre se pensou, no fundo, quem trabalha nesta área sempre pensa no futuro, não é? Nesta área e noutras. Realmente, tendencialmente, a ideia, e penso que é o que a coordenação dos cuidados de saúde mental também tem, e que eu já tenho essa experiência também de há muitos anos a esta parte, é realmente haver mais investimento em tudo que tem a ver com as intervenções comunitárias, porque se realmente as pessoas forem vistas atempadamente e até a intervenção com os cuidados de saúde primários, se calhar as situações não chegam a ser situações tão graves, tão deficientes, a terem necessidade de acabarem por vir para o hospital. Pronto, isso é assim em termos de modelo o que se podia, tipo a prevenção primária, não é? Investir no prevenir que as coisas fossem mais complicadas. A nível de situação mais grave, porque há casos sociais também, e a nossa sociedade tem muitas falências, como sabemos, falências económicas, sociolaborais também, não há trabalhos, há muitas falências, realmente somos, no fundo, um país pobre, e nós falamos nisso. Muitas das pessoas também que se calhar têm dificuldades na progressão, quanto a mim, também é por essa falha social, de certa maneira. E daí o nosso serviço ser um serviço, a reabilitação é um serviço psicossocial. Portanto, junta um pouco a carência, vamos lá, o problema em si, a doença em si, se assim podemos falar, mas depois também a falta de apoio social, e realmente ficam aqui até muitas vezes connosco alguns jovens porque temos dificuldades em enquadrar lá fora. Portanto, o ideal, além de criar esses centros que pudessem dar apoio e que pudessem criar mais no sentido de haver uma prevenção primária, era criarem-se mais apoios, mais estruturas, para que as pessoas depois pudessem manter lá fora, mas com qualidade e apoio, com trabalho, terem dinheiro, no fundo terem dinheiro para poder e ter apoios. Eu penso que o programa da saúde mental pensa nisso, mas realmente, ultimamente, nós aqui nos serviços não temos visto, eu pessoalmente não tenho visto, e acho que as pessoas que trabalham comigo não temos visto assim grande andamento nesse sentido. Até no que toca aqui ao serviço, pelo contrário, temos visto uma certa degradação, quer até das estruturas físicas, menos técnicos, Eu, por exemplo, em Chaio, eu sou substituída por uma colega que já cá está. Portanto, continua a haver diminuição do horário de trabalho no geral. Porque a pessoa que fica no meu lugar, realmente já cá estava, mas não há ninguém que preencha espaço. Portanto, vai diminuindo em termos de número, percebe, Paula? Portanto, as intenções podem ser boas, mas assim, no real e na prática não estamos a ver, e acho que está tudo ainda, ou muito em princípio, ou está muito estagnado. Esperemos que venham dias melhores.
Doutora Ana Caixeiro, uma pergunta. Como se equilibra lidando com tanta loucura?
Olha, eu acho que a mais louca sou eu, porque realmente não vejo loucura. Onde é que eu vejo loucura por aqui?
Não, tem que se ter um antídoto qualquer no corpo para conseguir
resistir
durante tantos anos,
não,
a tanta gente que é a sua paciente, sua ou seus pacientes.
Sim. É assim, costuma-se dizer que de louco, como é que é? De louco temos todos um pouco. Todo é. Eu acho que tem a ver com o nós conseguirmos estar com as pessoas, compreendê-las, percebê-las. Portanto, está tudo dito. Não vejo que seja loucura, vejo que é compreender o outro, perceber o outro.
Há sempre um lado fraco, a pessoa evolui com a vida, não é? Não se mantém estável.
Ainda.
Vai melhorando, como o vinho, como dizem.
Quanto mais velho, melhor, não é? Fica... é. Não, é fácil.
Estava só a fazer mais uma pergunta à doutora. Considera a profissão de psiquiatra marginalizada pela classe médica?
Ah, isso aí, com alguns colegas, eu acho que há muito estigma. Acho que, aliás, até já tenho dito. E ainda fiz uma aula de internato há pouco tempo e tem lá um slide que diz o estigma até está mesmo nos profissionais de saúde. E às vezes até vejo estigma dentro deste hospital. Isso é verdade, infelizmente.
Não sei se os médicos também têm direito, mas o que é que gosta de fazer nos seus tempos livres?
Ah, olha, eu gosto imenso de dançar. Aliás, eu se não fosse psiquiatra era bailarina. Quer dizer, era uma bailarina falhada porque não tenho lá muito jeito. Mas é um sonho. Ou coreógrafa. Eu adoro ver espetáculos musicais. Tudo que tenha a ver com música, dança. Por isso eu fico fascinada com estas apresentações aqui de musicais. Porque eu desde pequenina que... E já incuti isso nos meus netos, são pequeninos, porque eu acho que não há pequeninos a conhecerem Gene Kelly, Fred Astaire e Ginger Rogers. E os meus netos já sabem disso tudo. Já os levei a ver o Michael Jackson. Agora andam lá os dois a treinar. Pá, eu sou maluca por essas coisas. Dança. Aliás, eu fui ver o filme. Que filme é que eu fui ver? O Elvis, quando saí da consulta. O Paulo, numa consulta, entusiasmadíssimo, disse-me, a doutora já viu o filme do Elvis? Eu não, mas está bem feito, está giro. Ah, eu adorei. Eu saí nesse dia, fui para o Corte Inglês ver o Elvis. Portanto, eu adoro música, dança, musical, festas. Não é por acaso, se calhar, que me estou aqui a combinar uma festa. Portanto, é o que eu gosto de fazer nos tempos livres.
Doutora, vou lhe fazer mais uma pergunta. Quero lhe agradecer imenso todo o privilégio de que vivem ser seu paciente e desejar um ótimo aniversário e uma ótima festa e continue assim sempre e que nos venha visitar muitas vezes. E vou lhe perguntar mais uma coisa, doutora. Como é que um psiquiatra se adapta ao doente durante a consulta?
Nós temos que ser um bocadinho, se calhar, como um bocadinho um camaleão, porque temos que ter a capacidade de quando a pessoa entra nos adaptarmos ao estilo. E é aí é que está a capacidade da compreensão e do entendimento e da empatia. Portanto, realmente há pessoas que falam de uma maneira, outras falam de outra, umas mexem-se mais, outras mexem-se menos, mas o que é importante é conseguirmos captar, compreender a mensagem que a outra pessoa nos está a transmitir. É mais ou menos isto, pelo menos foi isto que eu sempre fiz.
Quais seriam as suas propostas para o futuro da psiquiatria?
Eu propostas, por mais que eu as faça, não são realizáveis, porque não tenho poder. Mas se eu mandasse, se eu tivesse assim aquela varinha mágica, vais, tem, e que para já este serviço mudava muita coisa, mas mudava, não era mudar o nosso funcionamento, que eu acho que o nosso funcionamento é da excelência. mudava as paredes, fazia obras, melhorava o equipamento, tentava conseguir contratar mais técnicos para podermos ter mais possibilidade de fazer atividades, conseguir sair para fora. Agora, em termos daquilo que já fazemos, do que é a nossa vontade de estar com os utentes e de trabalhar com eles, de traçar projetos com eles, eu se calhar nem mudava, porque acho que já estamos no bom caminho e considero a equipa e aquilo que temos feito de excelência, e aliás eu costumo dizer. Agora, eu melhorava muita coisa em termos de melhoramento, porque realmente as instalações estão em baixo, há poucos técnicos. Olha, há pouco tudo, porque há uma deficiência económica, ou não investem, não há investimento direcionado para o serviço. Mas em termos de funcionamento, eu acho que era continuarmos aquilo que já fazemos, porque acho que fazemos coisas muito interessantes.
Doutora Ana Caixeiro, o que é para si a psiquiatria no conceito e na prática?
A psiquiatria, para mim, agora tem sido a minha vida profissional, claro, mas que eu consigo também juntar à familiar. Porque, apesar de ter contado aquela história que até desmaiava a ver sangue e nem para a medicina ia, encontrei-me, acho que me encontrei na psiquiatria. E acho que ainda mais me encontrei quando a doutora Isabel Paixão me convidou para a reabilitação. Olha, agora também tenho aqui. Acho que encontrei o meu perfil. Não é que eu estivesse mal e fiz coisas muito interessantes, e acho que fiz bem e que deixei também o meu nome nos sítios por onde passei, na comunitária, nos agudos, acho que sim, fiz sempre um trabalho, mas acho que aqui realmente que fui convidada pelas pessoas que estavam na altura no atual Conselho de Administração, por isso estou a dizer aqui, a recitar este nome, que me encontrei porque se calhar pelo tipo de trabalho que se faz, realmente tem mesmo mais a ver com a minha pessoa.
Senhora doutora Ana Caixa, eu li há muitos anos num livro, salvo erro, que havia a seguinte afirmação: não há doenças, mas sim doentes. Concorda?
Concordo. E porquê? Porque as doenças se manifestam em cada pessoa de uma maneira que pode ser diferente de pessoa para pessoa.
Quais os sonhos que ainda sonhas concretizar?
Ai, sonhos. Como já não vou ser estrela em Hollywood, nem fazer parte de nenhum espetáculo da Broadway, ok. Vou-me dedicar novamente à clínica, agora privada, porque tinha abandonado, para continuar a ter uma relação com utentes, continuar a fazer aquilo que gosto, porque realmente... Ficar em casa assim, só olhar para as paredes, não tem a ver comigo. E também a minha vida familiar está organizada. Vejo-me a ver uns doentinhos num sítio calmo e tranquilo, fazer algumas visitas aqui ao hospital, portanto, hei de vir. E quem sabe, houve em tempos um trabalho voluntariado, que no fundo até foi promovido, e eu era a presidente desse grupo de trabalho, não sei, até já me passou pela cabeça, não sei é se deixam os conselhos de administração poder promover alguma coisa de voluntariado depois que tenho mais tempo livre dentro desta área. Isso ainda não tinha dito a ninguém. O que é que eu desejaria?
Olha,
a maior das felicidades, que fiquem bem, que se organizem, que se sintam bem com eles próprios. No fundo é o que eu já desejo no dia-a-dia a todos vós, que se realizem como pessoas, que sigam o vosso trajeto, o vosso percurso.
Gostaria de lhe fazer pelo menos mais duas perguntas. O que pensa hoje em dia do atual Plano Nacional para a Saúde Mental?
Eu já falei no Plano Nacional para a Saúde Mental, que está centrado sobretudo no trabalho que passará a ser mais comunitário, e que eu acho bem, porque há um bocado falámos sobre isso e eu disse que realmente se houvesse mais estruturas na comunidade, onde se houvesse mais trabalho com os cuidados de saúde primária, realmente se calhar havia menos doentes a chegar ao hospital e as coisas se calhar primariamente eram seguidas e não havia este avulto de situações aqui. Contudo, como socialmente Estamos muito deficitários a nível de formação, de possibilidades de emprego. A coisa torna-se difícil. Não tenho assim também nenhuma ideia diferente ou nenhuma sugestão, ou não posso agora aqui dizer eu fazia assim, porque isto também uma coisa é o que se diz e outra coisa é o que se faz. E às vezes as ideias até podem estar e depois não se conseguirem concretizar, ou leva muito tempo a concretizar. Mas acho que a política do investimento, realmente, como está pensado de ser mais centrado na comunidade, acho que está bem pensado, portanto que está bem delineado. Vamos ver como é que as coisas vão correr, ou estão a correr, porque já está a haver algum trabalho nesse sentido.
Sobre o nosso projeto da Rádio Aurora, Outra Voz, durante estes anos em que nós temos estado ativos, desde 2009, ou seja, 17 anos, a doutora Ana Caixeiro também, lá está, também acompanhou este percurso, o nosso crescimento enquanto rádio. Como é que tem encarado este projeto ao longo dos nossos 17 anos de existência?
Eu acho que assim, é um projeto que nem tem palavras para explicar, porque realmente é um projeto que é único, que tem chamado aqui, como estou hoje eu a ser entrevistada, pessoas de renome, pessoas qualificadas, artistas vários. Acho que é uma coisa que não há. Daí realmente ser a outra voz. E realmente o nome diz tudo. E acho que se deve manter, porque realmente é uma coisa que não há noutro espaço. Aliás, o doutor Nuno Faleiro tem sido convidado até para fora, porque realmente para passar esta mensagem, porque somos únicos. E eu tenho, enfim, essa... também alegria ter ido parado a um serviço, daí eu achar que me encontrei neste serviço onde até também havia a Rádio Aurora e que se investiu e podia-se ter investido mais. Enfim, estas dificuldades também às vezes no arranque das coisas, mas acho que realmente, olha, estão todos de parabéns vocês que realmente fazem parte deste grupo de trabalho também.
Doutora, está a gostar da festa e dos joentes aqui todos também?
Eu estou a adorar, Vera.
Vou ter-se às suas, doutora Ana Caixeiro.
Saudades, mas eu vou passando por aí e a gente vê-se sempre no parque. Tens saudades daquela vez que me viste na urgência?
Tenho.
E o que é que me fizeste?
Deitei uma garrafa em cima da senhora.
E o que é que eu te disse? Quando tu me deitaste a garrafa de água em cima, o que é que eu te disse? Diz lá, que isso diz tudo.
Vai ser marrada.
Não disse isso. Disse assim, deixa estar, é agosto, estava tanto calor e eu fico mais fresca.
Pois foi.
Ela não se lembra que até me fez um jeito.
Diz assim.
Foi, e eu fiquei toda molhada. E ela foi coisa, ver as senhoras, mas assim, deixa estar, estou a morrer de calor, olha, até me apetecia agora outra garrafa, estou aqui a transpirar.
Chegamos, enfim, da nossa parte ao fim desta entrevista. Da nossa parte, desejamos que a doutora Ana Caixeiro tenha um feliz dia de aniversário, passado com os amigos, com a família. Desejo da minha parte e também da nossa parte muitas felicidades na sua vida pós-despedida, não é? Porque, lá está, 70 anos não são 70 dias, nem 40 anos são 40 dias. Trata-se de uma vida inteira dedicada ao cuidado, ao trabalho com os outros, e penso que não será esquecida pelas pessoas que estão nesta audiência, assim como as pessoas que conviveram consigo durante estes 40 anos de profissão na psiquiatria.
Obrigada.
Porque esta despedida da doutora Ana Caixeiro não se trata de um adeus definitivo. Trata-se de um até já.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.